Criado em 1998 pelo Ministério da Educação, o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, surgiu inicialmente como uma ferramenta para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. Hoje, o Enem é considerado um dos maiores exames educacionais do mundo. Conversamos nesse momento, então, com o diretor do campus da UPF aqui da Lagoa Vermelha, o professor Rômulo Silva, que vai avaliar a importância do exame na atualidade. Tudo bem com o senhor, diretor? Bom dia.
Bom dia, Bernardo. Bom dia aos ouvintes na tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui mais uma vez, tratando desse assunto, né, que é tão importante, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Tá certo. Professor, na sua visão, como diretor universitário, professor universitário, qual a importância do Exame Nacional do Ensino Médio?
O Enem, né, ele tem duas funções muito importantes. A primeira é medir a qualidade da educação, do ensino básico, né? E em segundo lugar, abrir espaços para o ingresso no ensino superior, porque o Enem é a porta de entrada, tanto para aqueles alunos que vão participar do SISU, Sistema de Seleção Unificado, para participar das universidades públicas, universidades federais, institutos e tudo mais, e também para aqueles que vão entrar em universidades privadas, como a UPF. E a UPF, é importante dizer, ela é uma universidade comunitária, ela pertence à comunidade, a gente paga mensalidade para poder fazê-la continuar existindo, né? Mas, como é preciso pagar mensalidade, o Enem garante, né, abre a possibilidade de obter bolsas importantes aí, e também financiamentos.
O senhor acredita, na sua visão, que o Enem faz a democracia para que aquelas pessoas que concluíram o ensino médio possam ingressar num coletivo na universidade, fazer uma graduação, fazer um curso, enfim?
Sem sombra de dúvida, né? O Enem me parece como um elemento indispensável nesse processo, né? Porque, como ele é a porta de entrada para programas como o ProUni e o FIES, são programas sem os quais muitas pessoas, a imensa maioria das pessoas, não teria condições de fazer um curso superior, né? Porque há um valor agregado bastante alto, e nas universidades públicas demanda um processo de preparação muitas vezes muito, muito longo e muito caro também, né? Eu, por exemplo, fiz faculdade com FIES, né? Pago até hoje, termino de pagar em dezembro de 2027. Mas foi um instrumento sem o qual eu não teria conseguido fazer a graduação, né? Então, é um programa, né? O Enem é essa porta de entrada para esses programas que garante que as pessoas tenham essa condição. Democratiza de maneira absoluta, né, o acesso à universidade, porque as pessoas fazem as provas nas suas cidades, né? Porque muitas vezes vai fazer, quero fazer um vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tem que ir a Porto Alegre fazer o vestibular, né? E o Enem não, né? O Enem você faz na cidade em que você reside, ou mais próximo possível, né, nesses espaços para poder ter acesso. Então, realmente é um elemento de fundamental importância para a democratização do acesso à educação.
O senhor acredita que o Enem vai além de um conteúdo escolar? Ele cobra, pode ser até mesmo na redação, o senso crítico de quem vai participar, vai fazer, enfim, prestar esse exame?
Sem sombra de dúvida, Bernardo, porque, inclusive, isso gera algumas críticas também, né, discussões sobre o conteúdo da prova, mas fato é que é uma prova que está projetando um novo modelo, né, um modelo tanto quanto diferenciado de aprendizado, né, que é aquela capacidade de formulação de pensamento crítico, né. A ideia não é só cobrar assuntos decorados e decorados e decorados, né, mas aquela ideia de trazer uma capacidade de raciocínio, de pensamento, de análise crítica, porque é isso que nós precisamos, né? Porque basicamente, Bernardo, você veja, nós precisamos, no básico do básico do básico, nas sociedades, que as pessoas saibam interpretar textos e fazer contas, não é? Isso é o elemento primordial. Então, uma prova formulada como é o Enem, né, que claro que é passível de críticas e que tem que ser melhorada, cada processo seletivo tem que ser inovada, refeita, ajustada, mas fato é que o objetivo é desenvolver no aluno essa capacidade de senso crítico, principalmente para que ele compreenda o seu papel no mundo e consiga compreender o mundo que está ao redor dele, né? Para que, de fato, ele comece a estar mais vinculado à vida adulta. Até porque este processo de seleção, ele visa também preparar o aluno para o ingresso no ensino superior, que muda completamente a dinâmica, né? É outro tipo de pensamento, é outra visão de mundo, né? São outras portas que se abrem, então é necessário que a pessoa esteja, que ela passe por essa transição, né? Digamos assim, por essa avaliação, por esse rito de passagem para ir para a próxima etapa do ensino superior.
Importantíssimo, então, o incentivo de órgãos públicos, enfim, para que as pessoas façam um curso superior. Isso, hoje em dia, acaba sendo um diferencial na carreira de um profissional, diretor.
Totalmente, né, Bernardo? Inclusive, nós estamos com um projeto na universidade, chamando o projeto Despertar, né, Desvendando o Meu Futuro, que o nosso objetivo, temos visitado as escolas, é um projeto entre a Universidade de Passo Fundo e as coordenadorias regionais de educação, a sétima, a décima quinta, etc., de visitar as escolas e conscientizar os alunos, né, de que é muito importante investir em educação. Porque você não necessariamente precisa de uma formação superior para ter êxito na vida, né? Existem N situações em que as pessoas conseguiram isso. Entretanto, a imensa maioria, né, não é isso. Então, há necessidade realmente de você investir na educação, de você se preparar, de você se formar, você agregar conhecimento, porque aquilo que você sabe ninguém te tira, né? Um imóvel rural que você tem, imóveis que eventualmente você tem, esses bens podem ser congelados, você pode perder, né? Você podem ser penhorados. Então, todos esses outros bens, essas outras coisas, por mais que sejam fundamentais e importantes, eles podem ser retirados. A educação não. E para aquelas pessoas que não têm esse patrimônio, né, a única, uma das poucas formas, digamos assim, de conseguir o êxito na vida é através do processo educativo, né? Porque você consegue uma posição melhor na sua carreira, uma posição melhor no seu currículo. Eu falo como um produto da educação, né? Todas as minhas conquistas, a minha caminhada se devem única e exclusivamente à minha formação na educação, né? Então, é muito importante que as pessoas, os alunos, principalmente o jovem, que ele pense assim: o tempo vai passar de qualquer jeito, né? E aquilo que você faz com o teu tempo é que faz a grande diferença. Então é necessário que você aposte, que você inicie hoje, se inscreva no Enem, se inscreva no vestibular, estude, porque você está agregando algo que é para ti. Primeiro, né? Para ti, ninguém vai te tirar. Você está formulando o senso crítico, né? Vai ser mais difícil das pessoas te passarem a perna no futuro, de te iludirem. E de quebra, você consegue formação para conseguir acesso ao mercado de trabalho. Porque estamos vivendo uma nova realidade, né, Bernardo? É importante dizer que com o avanço da inteligência artificial, das novas tecnologias, quem não estiver avançado na formação, no estudo, e assim, no estudo em profundidade, não é aulinha no YouTube, coisinhas desse tipo, né? É estudo em profundidade, é saber a razão, a origem das coisas, o funcionamento, né? Isso vai tornar esse profissional capacitado para não perder o seu posto de trabalho eventualmente no futuro. Então, investir em educação só traz benefícios, né? E hoje, como nós temos esses programas, como por exemplo o ProUni, que vem do Enem, né? O aluno consegue fazer a graduação até com 100% de bolsa, sem pagar nada, né? Outros programas com 50% de bolsa. Então, existem várias possibilidades para que a pessoa tenha acesso e se mantenha no ensino superior.
Com a sua fala, fica evidente que a UPF é uma das parceiras do Enem, pode-se dizer, diretor?
Sem dúvida. Já há alguns anos, né, o Enem é realizado aqui no nosso prédio, né? Desde o tempo que eu estudava, inclusive, um dos locais de aplicação era aqui. O Enem, que atualmente é importante dizer, ainda não saiu o edital, né, Bernardo? A gente ainda não tem as informações de como é que vai ser o processo desse ano, né? Tende a ser um processo modificado, melhorado, né, em relação ao ano passado. Mas a universidade é parceira e, principalmente, nem todas as universidades são credenciadas para receber alunos pelo ProUni e pelo FIES. Nós somos, né? Então, o aluno que deseja ter acesso ao financiamento, né? O FIES você financia, pega o valor emprestado e depois paga, que foi o meu caso. Para você ter acesso a ele, precisa utilizar a nota do Enem. Para você conseguir pleitear uma bolsa no ProUni, você também precisa da nota do Enem. Nós recebemos, temos alunos aqui no campus bolsista 100%. Né? 100% que não pagam mensalidade porque tem bolsa para a Uni 100%. Tem outras bolsas para a Uni 50%. E a universidade, além disso, tem outros programas de acesso. É importante dizer, por exemplo, Bernardo, a gente tem o programa Recomeçar Plus. Todas as pessoas a partir de 35 anos têm 50% de desconto na mensalidade de todos os cursos, à exceção da medicina, em qualquer curso da universidade, né? Aqui em Lagoa, em Passo Fundo, em qualquer curso da universidade. Então, esse é um programa importante. Nós temos também as bolsas de filantropia, que são as bolsas da própria universidade, também de 50%. Claro, nesse programa Recomeçar Plus, a renda não é importante, mas nesse programa das bolsas de filantropia são. Aí você precisa se enquadrar. É mais ou menos os requisitos financeiros do ProUni, né? Então, mas você se enquadrando naquilo ali, também tem a possibilidade de pleitear a bolsa 50%. Tem financiamento próprio da universidade, tem financiamento com instituições financeiras parceiras, né? Se a pessoa já tem uma graduação conosco, quer voltar a fazer uma graduação, tem 20% de desconto, né? Já tem uma graduação em outra instituição de ensino, quer vir fazer conosco, tem 10% de desconto, né? Então, são políticas para a gente, na medida do nosso alcance, né, facilitar o acesso para as pessoas. Temos aqui o campus em Lagoa Vermelha, né, atualmente funcionando apenas o curso de Direito. com 130 alunos, né? É o segundo maior curso da universidade, só é menor do que o curso do Campo Central. Então, o nosso curso de Direito é bastante grande. É, temos processo seletivo em breve, aí, agora na metade do ano já tem o vestibular 2026-2, né? E estamos para abrir os cursos de Psicologia e Enfermagem, né? Estamos aguardando os pareceres do Ministério da Educação, já fomos aprovados, né? Mas aguardamos as portarias de autorização. Então, a nossa expectativa é que em breve a gente consiga fazer essa oferta, né? E dinamizar cada vez mais o acesso para as pessoas. Também as pessoas que tenham eventualmente dúvidas sobre esse e outros pontos podem nos procurar aqui no campus também, né? A gente permanece sempre à disposição.
Para nós encerrar, diretor, uma dica que o senhor daria para aquela pessoa que vai fazer pela primeira vez, evidente, como o senhor falou, muita coisa ainda não saiu, mas uma dica que o senhor, com a sua experiência, poderia passar para a nossa audiência?
Teria algumas, né? A primeira é se manter bem informado, né? Acompanhe notícias de diversos órgãos, mas é importante dizer, de órgãos confiáveis, né? De órgãos com jornalismo, como é o da tua Rádio Cacique, um jornalismo sério, responsável, que trabalha com fontes, né? Então, se mantenha bem informado, porque isso vai te dar subsídio para você poder fazer uma redação bem feita, né? Se prepare, estude, né? Mas outro ponto é tentar controlar o nervosismo, né? Porque muitas vezes é o nervosismo que atrapalha o candidato. Muitas vezes o candidato vem assim, sabe tudo, estudou um monte, chega na hora, trava assim. Isso vale para Enem, vale para concursos, vale para uma série de coisas. E aí chega travado assim, porque fica nervoso. Então tentar ficar tranquilo, traz uma água, leva um lanche, né? Ficar bem atento às regras do edital. Então leiam o edital, por favor, quando sair, né? Vê todas as regras para você não ter problema. Chega com antecedência, né? Porque todo ano tem essa história dos atrasados do Enem, né? Então, chegar com antecedência. E agora uma dica que eu dou como professor.
Vamos lá, então. Vamos ouvir.
Depois, quando você está respondendo as alternativas ali, quando você selecionou a alternativa, não troca. Porque a tendência de você errar aquilo é muito considerável. Porque o teu subconsciente, mais ou menos, já enxergou a resposta correta ali, né? Então, a menos que você tenha certeza absoluta do que está fazendo, não troca. Os meus alunos, a maioria, quando trocam, bah, professor, eu tinha marcado a certa, troquei errado. Eu digo, viu? Vocês não me escutam, né? É isso aí. Então, ressaltar, né? Agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema que, para mim e para a Universidade de Passo Fundo, é tão importante, que é tratar do acesso à educação, né? E reforçar essa necessidade de apostar nesse sonho, apostar nesse projeto, porque vale a pena.
Tá certo, agradecemos a sua participação aqui, diretor, e estamos à disposição sempre que a UPF e o senhor, evidentemente, precisar. Obrigado.
Muito obrigado pelo espaço, e permanecemos à disposição da tua Rádio Cacique e de toda a comunidade.
As inscrições do Enem devem ser abertas nos próximos dias e as provas desse ano ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro.